Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é segunda-feira, 3 de setembro de 2018.
Polícia procura por autor de homicídio ocorrido perto da Igreja Universal em Caratinga.
Boato sobre nova greve de caminhoneiros leva milhares de consumidores aos postos de gasolina. Procura por combustível também aumentou em Caratinga.
Está confirmado que não terá greve. O que há sim, para o dia 12, uma movimentação dos caminhoneiros junto à NTT. Manifestação no dia 12, não a paralisação.
Ex-prefeito João Bosco, ex-secretário de governo e 4 vereadores são condenados em primeira instância no caso do Mensalão de Caratinga.
Para a Justiça, governo municipal pagou propina a vereadores para votarem projetos de seu interesse e não fiscalizarem as ações do Executivo.
Todos poderão recorrer em liberdade.
Maratonista supera novo desafio. Marilélia Rocha percorreu 66 quilômetros entre Realeza e Caratinga no último sábado.
Futebol regional de luto pela morte de Pelezinho. Jogador de 42 anos morreu durante partida de futebol.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. A polícia apura um homicídio ocorrido na noite de sexta-feira na Avenida João Caetano do Nascimento, que margeia a BR-116, perto do viaduto, no centro de Caratinga. Daniel Divino dos Santos, de 40 anos, funcionário do Irmão Supermercados, estava dentro de um carro nas proximidades da Igreja Universal e foi surpreendido por uma pessoa ainda não identificada que lhe deu facadas no peito, barriga e na mão.
O corpo de bombeiro militar foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais, como afirma Sargento Shelby.
A princípio, uma vítima com ferimento por arma branca. Quando nós chegamos no local, a polícia militar já havia chegado. Nós fizemos o trabalho de praxe, o nosso protocolo. Nós verificamos que ele tinha um ferimento feito por arma branca na região peitoral e já estava sem sinais vitais.
Tenente Danilo, da Polícia Militar, explicou que as câmeras de segurança mostraram o possível autor do crime.
A gente conseguiu imagens, de uma pessoa com as características do autor, de acordo com os relatos das testemunhas, parecidas com esse possível autor. Mas a gente também não sabe se é uma pessoa que talvez presenciou o fato e saiu correndo, assustada, mas tudo indica que seja o autor.
Um celular encontrado dentro do veículo pode ser do criminoso.
Vale frisar que no local do crime foram achados 2 celulares, um pertencente à vítima e o outro pertencente ao possível autor. A gente vai repassar esses aparelhos para a Polícia Civil, foram apreendidos.
A linha de investigação aponta para crime passional.
Thales Provete de Faria foi preso na noite de sexta-feira portando uma pistola no bairro Esplanada, em Caratinga. Segundo o cabo Marcos Teixeira, o jovem que conduzia um automóvel foi detido depois de desrespeitar a ordem de parada dos PMs.
Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Esplanada, em Salatiel. No momento que avistamos o carro do suspeito, Thales, ele já é conhecido aí no meio policial por haver algumas denúncias, relacionadas a alguns crimes. E no momento da ordem de parada, ele acelerou o veículo. Entrou em frente aí uma carreta para tentar despistar a viatura e durante a perseguição nós conseguimos abordá-lo. Feito uma busca no interior do veículo e dentro do console do veículo, após a minuciosa busca, foi localizada aí uma pistola calibre .635, marca Beretta. Já foi localizado na casa dele, de propriedade dele uma vez também, uma outra arma de fogo. Estava no quarto dele.
E
alega que é para autoproteção, que já sofre algum tipo de ameaça. E sempre aí essa desculpa aí relacionada aí à autoproteção dele, mas as denúncias que a gente recebe dele aí envolvido aí no tráfico de drogas e outros delitos mais.
Mais uma rinha de galo foi alvo da Polícia Militar de Meio Ambiente na região. Desta vez, três pessoas foram detidas nesse sábado no córrego Santa Clara dos Onofres, em Lajinha. Foram apreendidos no local 47 galos, uma moto com chassi raspado e um automóvel. Três tambores, gaiolas e a estrutura do ringue também foram recolhidos. Com um porteiro, foram apreendidos R$460, dinheiro que teria sido arrecadado dos participantes da rinha.
Segundo a PM, um galo foi encontrado agonizando dentro de um carro trancado devido ao calor excessivo. Dois pássaros trinca-ferro estavam mortos dentro de uma caixa de sapato, provavelmente por falta de oxigênio.
No dia 25 de agosto deste ano, 27 pessoas foram conduzidas à delegacia de Caratinga por participação e promoção de rinha de galo no município de Córrego Novo.
As rinhas de galo já foram amplamente praticadas no Brasil, até serem proibidas no governo Getúlio Vargas, em 1934. Em 1941, passaram a ser consideradas contravenção penal.
Em instantes, boatos sobre nova greve de caminhoneiros leva milhares de consumidores aos postos de gasolina.
Procura por combustível também aumentou em Caratinga.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Um veículo Ford Fiesta foi encontrado fora da pista na tarde de ontem, na BR-116, próximo ao córrego Boa Vista, em Dom Correia. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o carro teria capotado e colidido em uma árvore. O motorista não foi encontrado no local, possivelmente teria sido socorrido por terceiros. As causas do acidente estão sendo apuradas e o veículo foi removido para o pátio da Fervel.
Jornal da 89.
Boatos espalhados principalmente pelo WhatsApp com a falsa informação de que haveria paralisação de caminhoneiros nesta segunda-feira em todo o Brasil levaram consumidores de várias cidades a procurarem os postos com urgência para abastecer seus veículos. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Minas Gerais, José Natan, informou no domingo que não há previsão de greve, ressaltando que os motoristas já começaram a receber a nova tabela de frete e seguem mobilizados.
O reajuste de 13% no preço médio do diesel praticado pela estatal nas refinarias, anunciado na semana passada, desagradou a categoria. Eles se organizam para promover uma manifestação no próximo dia 12.
Nesta segunda-feira, visitamos alguns postos de combustíveis de Caratinga para saber se houve aumento na procura. O frentista do posto Caratinga, José Márcio, disse que a empresa já solicitou mais combustível.
De ontem à noite até agora de manhã, a venda já multiplicou, está vendendo bem mais. Os caminhões já viajaram para buscar mais.
O movimento no posto Esplanada dobrou, segundo o sócio proprietário do posto, Carlinho Simini.
De quinta-feira para cá, nossa venda que vendia uma quantidade dobrou, mais de 100% na venda. Está vendendo de dobrado mesmo, todo mundo enchendo tanque, com medo e só comentários. E eu acho que a população não precisa ficar preocupada não, que vai demorar. Se tiver a greve, vai demorar uns dias ainda.
O proprietário da rede de postos Itaúna, Giovânio Ribeiro de Sá, disse que a procura por combustível também aumentou em suas unidades, mas afirma que o consumidor não precisa se preocupar, pois até o momento não está prevista qualquer paralisação de caminhoneiros.
Está confirmado que não terá greve. Eu entrei em contato hoje até com a associação, tive contato com o Chorão, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, não há nada sobre isso. O que há sim, para o dia 12, uma movimentação dos caminhoneiros junto à NTT, que não está sendo repassado o ajuste dos fretes. As empresas estão ganhando frete tabelado e os autônomos não estão ganhando. Então eles estão querendo fazer uma manifestação no dia 12, não a paralisação. Até fiquei sabendo hoje que isso é quem inventou esse boato foram alguns donos de posto de gasolina. Uma pessoa sem caráter que faz um auê desse mercado, aproveitando esse momento sensível que estamos passando, né, na política, essa indecisão política que está no Brasil, e, enfim, lançar esse boato para vender mais. Isso é uma covardia, não há previsão de greve, o pessoal não tem que preocupar com isso. Tá? Pelo menos até dia 12 nós temos certeza que não haverá greve. Tá? No dia 12 haverá manifestação, repito, junto à NTT. Se não houver um acordo, aí sim poderá haver uma greve, mas nada ainda de concreto.
Giovânio citou os aumentos recentes do diesel e da gasolina e lamentou mais uma vez esta política de preços.
O diesel subiu 13%, então isso significa aproximadamente uns 30 centavos por aí, 28, 30 centavos, porque o biodiesel também subiu 3, então dá uma casa de 30 centavos. E a gasolina também subiu 27 centavos e o álcool subiu 30 centavos. Então esse aumento, ainda não repassei ainda ao consumidor, mas eu não estou aguentando, vou ter que repassar, porque tem mais aumento previsto para essa semana. Quando aumenta o preço, diminui a venda e a despesa é a mesma. Então isso para mim é muito ruim quando tem alto combustível. Mas teve sim esse aumento.
O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, Sinditanque MG, divulgou nota informando que até a próxima quinta-feira, os representantes das distribuidoras de combustíveis devem se reunir com os caminhoneiros de todo o país para tratar sobre a questão do frete. A lei aprovada recentemente sobre o assunto prevê que toda vez que o combustível subir acima de 10%, o frete deve ser reajustado no mesmo índice, o que não aconteceu desde sexta-feira, quando o índice subiu 13%. Só depois de quinta, o Sinditanque vai dizer se realmente haverá greve. O sindicato representa as empresas que transportam combustível.
E daqui a pouco, ex-prefeito João Bosco, ex-secretário e 4 vereadores são condenados em primeira instância no caso do Mensalão de Caratinga.
Todos poderão recorrer em liberdade.
Ativistas e comunidades se unem em Bé de Minas para castrar cães de rua e de famílias carentes.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O julgamento em primeira instância do caso conhecido como Mensalão de Caratinga foi concluído. De acordo com a sentença do juiz Consuelo Neto, 6 pessoas tiveram participação direta em um esquema de propina que tinha por objetivo garantir a aprovação de projetos de lei do Poder Executivo na Câmara de Vereadores. Foram condenados o ex-prefeito João Bosco Pessini, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Edson Soares, os ex-vereadores Altair Soares, Emerson Matos e Ronilson Marcílio, além do vereador à época, que cumpre novo mandato nesta legislatura, Ricardo Guzmão.
De acordo com o Ministério Público, João Bosco, seus secretários de governo, Angelita Leles e Edson Soares, e o chefe de gabinete, Edwin Júnior, também ex-presidente do Diretório Municipal do PT, teriam se associado para a prática do ilícito. Isso teria acontecido entre os anos de 2009 e 2011. O objetivo do esquema, segundo o Ministério Público, era conseguir o apoio da maioria dos membros do Poder Legislativo para garantir a aprovação de projetos de lei de interesse do Executivo, bem como evitar a fiscalização dos atos do prefeito. Para tanto, Edson Soares e Edwin Júnior teriam oferecido e entregado dinheiro aos vereadores Altair Soares, Emerson Matos, Ricardo Guzmão e Ronilson Marcílio em mais de uma ocasião.
A tentativa de cooptação teria como base o resultado das eleições, pois João Bosco não conseguiu fazer maioria na Câmara Municipal após eleito. O relacionamento entre os poderes executivo e legislativo de Caratinga desde o início de 2009 foi marcado por considerável embate e cobranças mútuas, como demonstram atas das sessões da Câmara anexadas aos autos. O ex-prefeito foi investigado por comissões parlamentares de inquérito e comissões processantes do Poder Legislativo de Caratinga, o que, para o Ministério Público, denota a instabilidade das relações entre os poderes à época. No entanto, de 2009 a 2011, o prefeito conseguiu a aprovação da grande maioria dos projetos de lei de seu interesse, principalmente os de maior impacto financeiro e econômico. Também se livrou de todas as CPIs e CPPs.
Conforme a investigação, o então secretário municipal Edson Soares filmava as reuniões que promovia para a entrega de dinheiro em seu gabinete, na sede da prefeitura. As imagens serviriam para chantagear os vereadores e garantir sua fidelidade ao governo. Os vídeos mostram claramente os vereadores Altair Soares, Emerson Silva e Ricardo Guzmão recebendo dinheiro de Edson e de Edwin Júnior. O laudo pericial concluiu que na reunião do dia 28 de maio de 2010, Ricardo Guzmão recebeu 2 maços de dinheiro. Este pagamento, conforme apurado, seria para garantir a aprovação do projeto de lei que tratava da criação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios do Leste de Minas, ou Cidesleste. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo no final de abril daquele ano e aprovado menos de 4 meses depois.
Além dos vídeos, a análise dos dados bancários de Edson Soares evidenciou o saque de R$ 20 mil no dia 23 de abril de 2010, mesmo dia da entrega de um envelope com dinheiro ao ex-vereador Irmão Emerson, bem como a transferência por meio de cheque ao vereador de R$ 4 mil em 26 de outubro de 2011. De acordo com o inquérito civil, documentos apreendidos na residência do acusado Edson evidenciam claramente que todos os vereadores denunciados receberam dinheiro do então secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Está anexado aos autos um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 100 mil do ex-prefeito João Bosco para Edson Soares. A transferência foi confirmada pela quebra de sigilo bancário de Edson, que também demonstrou outra transferência do então prefeito no valor de R$ 13.050 em 14 de janeiro de 2011.
Para o juiz de direito, existem elementos suficientes para comprovar que João Bosco e Edson Soares praticaram um crime de corrupção ativa e os réus Altair, Emerson, Ricardo e Ronilson praticaram corrupção passiva. Ricardo Guzmão, que atualmente é vereador por Caratinga, ainda teve declarada perda de mandato. A denúncia contra os réus Angelita Leles e Eduí Júnior não foi acolhida por não ter sido comprovada a participação deles. Sendo assim, foram absolvidos.
Tanto João Bosco quanto Edson Soares e Emerson Matos foram condenados a 8 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, mais pagamento de multa. Já Ricardo Guzmão, Ronilson Marcílio e Altair Soares foram condenados a 7 anos de reclusão no regime semiaberto e pagamento de multa.
Apesar da sentença proferida, a justiça decidiu que os acusados podem aguardar o trânsito em julgado da decisão em liberdade.
Jornal da 89.
Enquanto os governos não conseguem implantar políticas públicas que diminuam os problemas causados pelo abandono de animais nas ruas, ativistas e voluntários tentam evitar a procriação descontrolada de cães e a disseminação de doenças em várias cidades brasileiras.
No último sábado, a comunidade Imbé de Minas se mobilizou para castrar 16 cães de rua e de famílias de baixa renda. A vereadora Rayane Caroline estimulou a iniciativa, que contou com o apoio de vários segmentos da sociedade. A jovem vereadora esteve na Rádio Cidade nesta segunda-feira para falar sobre esta experiência que deve servir de modelo.
Rayane, o que motivou essa iniciativa de vocês de castrar esses animais no último sábado?
Como ativista do direito dos animais, eu busquei, né, apoio na Câmara para estar fazendo um controle populacional e percebi que em 2015 foi colocado em pauta um pedido de indicação do vereador Simval. E a gente lendo esse pedido de indicação, surgiu a vontade de fazer esse controle populacional de cães de Imbé, que está trazendo muito problema para a comunidade. Procurei o município, mas por causa do problema nos repasses, a gente decidiu unir com a sociedade, com os comerciantes e os vereadores que se interessaram.
Então essa ação não foi um projeto de lei sendo colocado em prática.
Não.
Ele só inspirou a iniciativa de vocês e tudo aconteceu pela mobilização das pessoas interessadas.
Da sociedade, isso.
Da sociedade. E quem se mobilizou em Imbé de Minas?
Diversos comerciantes, né, farmácias, pequenos açougues, mercearias, sacolões, materiais de construção, sociedade civil mesmo, profissionais de saúde se solidarizaram, porque a gente tem um foco muito grande em leishmaniose. O vereador Simval foi um grande apoiador da causa. O pessoal que trabalha na Câmara, alguns que trabalham na Prefeitura. Então, assim, foi muito bacana porque o pessoal apoiou e vestiu e suou a camisa mesmo.
E como isso funcionou efetivamente? Como que vocês cadastraram os cães e recolheram os cães?
Então, a gente saiu checando quantos cães haviam. Inicialmente, a gente conseguiu 30 cães, só que no dia de captura, a gente só conseguiu capturar 16, porque é difícil, às vezes a população, esse cachorro é meu, não vou deixar levar. Então, assim, isso atrapalha muito, porque tem que ser feita a conscientização da população, porque o cachorro é um vetor de doença, se ele não tiver imunizado. Então, a gente conseguiu pegar esses 16 cães, levou para uma área recém-preparada para eles, com comedouro, com bebedouro, livre de carrapato, tudo medicado. No outro dia, a gente levou para a área de castração, na qual 3 veterinárias muito bacanas, a Ellen, a Pamela e a Isabela, fizeram um procedimento. Depois do procedimento, foi emitidas receitas. A gente comprou medicamento com o auxílio da comunidade também. Levamos eles para o mesmo local e está sobre a minha vigília agora e medicação.
E vocês pretendem continuar com essa iniciativa? É possível dar prosseguimento?
Com certeza. Apareceu bastante gente que quer que um projeto continue, então a gente vai continuar e eu acho que vai dar para esterilizar bastante animais, né, que essa técnica sede, que é captura, esteriliza e devolve. Esses animais já vão vacinados de raiva e provavelmente daqui a um tempo a gente vai conseguir vacinar até com a polivalente.
Agora, isso tudo é feito, Rayane, é bom lembrar, como uma medida de emergência.
Exatamente.
Porque o correto seria a existência de políticas públicas que fizessem esse controle pelos governos municipais, não é? Você que é vereadora pode falar melhor sobre isso.
Um centro de zoonoses é o que a gente almeja, né? Um centro de zoonoses na qual a comunidade que é carente, a comunidade, por exemplo, do meu município, que é em Embé de Minas, pode estar levando esse cachorro, né? Igual a minha cidade, ela é foco de leishmaniose, foco de toxoplasmose. Então, assim, são doenças que podem ser evitadas com a conscientização, com o local próprio para levar esses cães serem medicados, de forma a não trazer ônus para a população.
E nós aqui na Rádio Cidade, que falamos para uma zona rural muito grande, cidades pequenas do entorno também, onde muitos animais vivem soltos nos terreiros das casas, nos distritos. Qual o recado que você tem para essas pessoas? Como elas poderiam ajudar nesse controle de zoonoses e no cuidado com os seus animais mesmo?
Manter o cão sempre preso, né? Ou sobre sua vigília, se possível, castrado. Porque esse cão acaba mexendo em lixo, em contato com outros cães que às vezes podem estar contaminados e tem doenças, né, que contato contaminam. Observar se o cachorro tem algum machucado, se o cachorro está doente, se ele está apático. Isso são certas precauções para evitar, né, que o tratamento de leishmaniose é um tratamento muito doloroso para a pessoa. São 150 injeções. Então, assim, evitar.
Isso nós estamos falando do ser humano, né?
Isso.
A leishmaniose contaminando o ser humano.
O ser humano. Ter essa atenção. Cuidar bem. Se gosta do bichinho, cuidar. Não é só ter, né?
A seguir, maratonista supera mais um desafio. Marilélia Rocha percorreu 66 quilômetros entre Realeza e Caratinga no último sábado.
Futebol regional de luto pela morte de Pelezinho. Jogador de 42 anos morreu durante uma partida de futebol em Ubaporanga.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89. Previsão do tempo.
A terça-feira em Caratinga será de sol com algumas nuvens, períodos de céu nublado durante o dia, com chuva a qualquer momento. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 17 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
A maratonista ipatinguense Marilea Rocha, de 45 anos, celebra o sucesso de ter superado mais um desafio nesse fim de semana. A esportista, que sempre percorre grandes distâncias no estado e região, levantando a bandeira de algumas causas sociais, dentre elas combate ao câncer de pele, percorreu o trajeto entre o distrito de Realeza, em Manhuaçu, até Caratinga. A competidora cumpriu a distância em pouco mais de 10 horas. Marileia cita como os principais desafios nos mais de 60 quilômetros o calor e a região montanhosa.
Corri de Realeza até a cidade de Caratinga, totalizando 66 quilômetros. Este desafio iniciou às 7h30 da manhã, no trevo de Realeza, próximo ao restaurante Barrigão. E eu cheguei em Caratinga às 10 para 6 da tarde. Isso não foi aquilo que eu imaginava, BR com muitas subidas, muita inclinação e o sol muito forte. Foi um dia com o céu aberto, sem nuvens, então foi bem cansativo, desgastante pelo fato de estar me forçando nas subidas e com a temperatura alta. Percurso com batedor de ambulância, a Federação Mineira de Atletismo também esteve comigo desde o início até o fim, promovendo a homologação deste evento. Essa ultramaratona foi válida pela federação, então se tornou uma ultramaratona oficial. E eu espero que com este desafio cumprido, que as pessoas se inspirem mais em desafiar a si mesmo, não pela distância, porque há um preparo necessário para realizar esse tipo de corrida. Então a gente tem todo um preparo, mas que as pessoas façam um desafio com elas mesmas, de 5 quilômetros, de 1 quilômetro, só de levantar do sofá e sair da inércia e praticar uma atividade física, seja uma volta no seu quarteirão, numa praça.
A maratonista também correu levantando a bandeira da causa do asilo Monsenhor Rocha de Caratinga.
Esse desafio teve também um objetivo dentro de uma ação social, onde eu corri os 66 quilômetros e que corresponderam 6 quilos de feijão que foram arrecadados pelas assessorias de corrida de Caratinga. Fico muito grata. Alguns atletas também da região próxima contribuíram. E isso é muito importante porque esse feijão vai ser direcionado para o asilo Monsenhor Rocha, onde eles vão fazer uma feijoada para arrecadar fundos para essa entidade.
De acordo com a assistente social do asilo, Silvânia Rocha, foram mais de 40 quilos de feijão arrecadados. A direção da entidade ainda conta com doações para a realização da feijoada do próximo dia 16.
Graças a Deus, né, a maratonista teve assim uma ótima ideia, né, porque contribuiu muito para a feijoada. Com a maratona, eles arrecadaram 42 quilos de feijão preto e mais R$ 52 que foram repassados aqui para o presidente da instituição, para o Bizuca, para estar nos ajudando nesta feijoada do dia 16. Essa feijoada, o sucesso dela depende da colaboração da população, dos comerciantes em geral. Se fosse para a gente comprar todos os ingredientes, não compensaria estar fazendo. Sim, eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um apelo, que eles venham realmente contribuir com a gente e mais uma feijoada beneficente, porque o lar ele sobrevive disso, tanto por telefone ou mesmo enviando aqui para o lar, né? É só pedir para entregar aqui no lar, falando, né, que é para feijoada. O telefone é 3321-2426, Lar dos Idosos, e o endereço do lar, o lar fica na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, número 1139, no bairro Santa Cruz.
E o futebol regional está de luto. Morreu nesse domingo Joaquim de Amorim Camilo, o Pelezinho de 42 anos. O atleta teve um mal súbito durante uma partida de futebol da Copa Distrital de Ubaporanga e morreu no gramado. O jogador já atuou em vários times de Caratinga e região. Pelezinho trabalhava na distribuidora DPC e morava no distrito de Sapucaia, em Caratinga. Natural de Conceição de Ipanema, porém morando no distrito de Sapucaia desde os 7 anos de idade, o jogador apareceu para o futebol regional no Vila Nova de Sapucaia. Se destacou como atacante rápido e habilidoso. Com o passar do tempo, foi trocando a vitalidade pela experiência e se tornou zagueiro. Conquistou títulos por onde passou. Campeão por diversas equipes do regional de Caratinga, era sempre requisitado para emprestar seu talento em copas distritais em todas as cidades vizinhas. Este ano iria jogar mais uma vez o certame, usando a camisa do Juca Antônio, mas quis o destino que, atuando nesse domingo na Copa Distrital de Ubaporanga, aos 42 minutos do segundo tempo, partida em que sua equipe, o São José, venceu o Caiana por 2-0, fora de qualquer disputa de bola, fosse ao solo, vítima de um mal súbito. Pelezinho foi velado e sepultado nesta segunda-feira no distrito de Sapucaia. Os amigos que jogaram com ele lamentam a morte. É o caso de Ademir.
Uma perda irreparável. Até onde eu conheço ele, já conhecia antes, jogando bola. Tive o prazer de ser parceiro dele. Né? Nós somos campeão ipatinguense do Master 2011, vice 2012. É uma pessoa de grupo, humano, carismático. Uma pessoa que até onde a gente conhecia não bebia, não fumava. Um bom pai, né? Um bom esposo, as informações que a gente tinha. E a gente aprendeu a gostar. Era uma pessoa que tinha humildade e, além de tudo, sabia respeitar os outros e tinha um caráter, né, enorme.
Cleider é outro ex-companheiro que destaca as virtudes de Pelezinho.
Era, sim, diferenciado, um grande jogador, um exemplo de jogador. Um jogador que não bebia, não fumava, sempre jogava bola, rapaz. E era um camarada cordial, sem botina, sem nada, rapaz. Vem acontecer uns tendês com ele aí, um camarada de gente boa desse aí. Humilde demais, tem que abala muita gente aí, né? Só ficava brincando, rindo aí, e agora acontece um tendência com ele aí, rapaz, nossa senhora, deixa a gente muito triste isso aí.
Para Edson, fica o exemplo deixado pelo amigo.
Sim, até meio difícil de falar, né? Cresci desde pequeno vendo Pelé jogando, fui crescendo, tive a oportunidade de jogar com ele, ser campeão com ele. A gente criado aqui no Sapucaia, aqui, como disse, a gente tem o cara como exemplo pra gente, né? É um momento triste que a gente não imagina, né? A gente fica sabendo de uma coisa que acontece dessa. A gente fica até sem palavras, sem chão, na verdade, porque é muita amizade que a gente tem. Pessoa humilde, a sinceridade dele com todo mundo, que a gente guarda, que eu vou guardar, porque eu estou com 30 anos, vou guardar para sempre, a gente não vai esquecer nunca, que vai fazer falta para a gente.
Do Departamento de Esportes, repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta segunda-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse o nosso novo site, o radiocidadecaratinga.com.br, e também nossas redes sociais no facebook.com/cidade89fm e Instagram, @radiocidadecaratinga.
Amanhã, a partir das 6h20 da noite, tem nova edição do Jornal da 89. Boa noite e até lá.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.